Vocês acham que só a empresa que consegue definir quem vai ser o seu mascote ou não? Ou tem personagens fortes o suficiente pra conseguir fazer isso?
Você tá perguntando se é uma coisa arquitetada, se é intencional, ou se a coisa simplesmente a empresa não, bota...
Por exemplo, a Nintendo falou, nosso mascote é o Mario.
Que Mario.
Que Mario. Eu acho que ela falou isso já depois da popularidade. Eu acho que não começou, a ideia de princípio não foi essa, eu acho. Assim, eles lançaram o Mario, ficou popular, e eles começaram a lançar mais jogos, e aí virou, assim, em que momento ele virou oficialmente a posição da empresa de que aquele personagem é o símbolo dela?
Talvez quando a Nintendo começou a colocar os jogos do Mario junto com o console?
Mas sempre foi, pô. Não foi. Ah, não.
Não, mas é do mesmo jeito que, por exemplo, assim, no PlayStation.
Isso aconteceu uma vez, né, ô?
Isso aí, uma... agressividade total com o convidado.
O convidado chega e já foi se escrotizando.
O Izzy é o novo Bruno. O Izzy é o novo Bruno agora.
Não, não. Só queria adicionar rapidamente, só uma adendo.
Bem-vindo, Caio. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Tinha com o jogo do Super Mario junto, cara. Só o Super Nintendo. Mas,
sabe por quê? Você é porque... louco, Izzy.
Pega ele, Bruno. Deixa.
Pega, pega.
Chama a Samu.
Desde o Nintendinho já vinha com o Mario, caramba. Já vinha Bundle com o Mario.
O meu amigo, ele comprou um Nintendo e veio com o Super Mario 3. Mas uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, tipo no PlayStation, ele não tinha um mascote. Mas o Crash, ele foi tão popular que ele acabou virando o mascote do PlayStation.
O Alex Kidd foi um mascote mais paia de todos, porque ele começou mascote e foi rebaixado pra segunda divisão.
Aquele Jax lá, aquela lagartixa. Você vê que foi criado.
O Jax, ele era do 3DO, não era?
3DO. Porra, aquele jogo é muito do caralho, velho.
É foda até hoje.
Até hoje, realmente.
Aí fizeram a versão PlayStation quadriculada, horrorosa.
Eu jogava no PC, cara. Ó, mas a questão é a seguinte. Eu não acho que rola um esforço consciente da empresa de falar, esse aqui é o nosso mascote. Quando eles lançam a parada, eu acho que eles lançam o jogo, a coisa fica popular e aí, naturalmente, eles se tornam o mascote, entendeu?
Mas eu acredito que isso aconteceu, Izzy, com o Mario e principalmente com os da SEGA ali, o Alex Kidd e o Sonic.
Ah, cara, o Alex Kidd nunca foi. Eu acho que o Alex Kidd, ele não gozou dessa...
Pô, mas tu não teve o Master System? Tu não teve
ele
o Master?
Foi mascote na geração Master System, porque não tinha Sonic. Exato. Você tem que lembrar o seguinte, porque assim, eu acho que a Nintendo não planejou que o Mario virasse, mas aí ele acabou virando. SEGA planejou o Alex Kidd e
mais
o Sonic.
Afetado.
Foi, porque assim, a Nintendo tinha um mascote que era o Mario, aí a SEGA falou assim, beleza, vou lançar o Alex Kidd. Aí lançou o Alex Kidd em Miracle World e lançou o Alex Kidd em The Lost Stars pro arcade.
Porra, já pensou se tivesse remake do Alex Kidd pra Xbox 360, cara?
Chuiz, não gravou com a gente o Alex Kidd?
Sim, né? Nós pensamos isso na gravação do PS3.
Não gravei.
Ele só lembra dos programas que ele gravou.
Eu tava viajando.
Nem entra no site, ele entra.
Não entra, não conhece. Pô,
a gente tem site?
Tem. Eu não sei se o senhor tem site, mas é que a gente tem site, tem.
Tem algum outro personagem que vocês lembram daquela época, ou até novo, que tem potencial pra ser o mascote? Ou teria, sei lá?
Da época?
Aquele Espirro The Dragon.
Espirro? Espirro?
Espirro.
Atinho. Spyro era iradíssimo, adorava o jogo.
O Spyro é muito bom, cara. Aliás, vou falar uma coisa pra vocês.
É o melhor jogo do PlayStation, lá vai.
Não, calma, tô falando isso. A última geração que teve grandes mascotes mesmo foi a 32-bits e foi nos jogos no PlayStation, cara. Que era Crash, que era Spiral, que você tinha o Tomba. Lembra do Tomba?
Halo, manda um abraço pra você.
Ah, Halo, jogo de mascote.
É que hoje em dia mascote não é mais aquela coisa fofinha, bonitinha. Sei lá, hoje o PlayStation, o mascote é o Kratos.
Tem o Sackboy, cara. O Sackboy do Little Big Planet
é um mesmo, o Sackboy, ele...
O bicho era aquele, Bruno? Clonoa?
Nossa.
Clonoa era um cachorro, cara. Era muito louco o Clonoa, cara.
Clonoa era foda, puta que pariu, do PlayStation 1. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
Eu sou o Caio Corraine.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Oh,
Let's start the beginning.
E é com muita felicidade, eu estou radiante. Ui, vamos falar sobre jogos do PlayStation. Ai, Maria, que meu coração tá batendo forte. Vamos começar. Porque essa geração, da geração 32 bits, é a segunda geração mais importante pra mim, né? Pelo menos pra mim, né? Primeiro foi
pra a 16 bits. Pra mim é a mais importante, porque...
No Brasil ela foi extremamente significativa mesmo, cara. Sim.
É, eu não sei se é a mais, cara, mas é a mais marcante, eu acho. Pelo menos pra nossa geração.
Foi a época que eu mais joguei videogame, cara. Foi a geração justamente 32 bits.
É que, na minha opinião, a geração 32 bits é a mais importante. Porque eu, como hoje eu tenho 25 anos...
É uma criança, é cara. É um
bebê. Eu sou um bebê.
Caraca.
Na geração 32 bits eu tinha meus 10, 12 anos. Então foi a geração em que eu realmente comecei a entender videogame. Que aí que eu comecei a jogar os jogos pelo enredo, por esse tipo de coisa. Que aí eu comecei a entender aquilo como arte.
Tu jogou Super Nintendo pelo emulador, é isso? Quer tá dizendo aí pra mim?
Eu tive o Super Nintendo, só
não,
que...
Por... mentira. Não, é mentira.
Eu não joguei, por exemplo, eu não joguei Chrono Trigger no Super Nintendo.
Que isso?
Porque eu não entendi.
Ah, peraí, rapidinho. O Easy, o jogador de Chrono Trigger.
O Easy falando que isso é... Chegamos no estágio...
Eu tô abaixo do Easy,
porra. Não me deixam nem... Vamos mudar a escala. Hard, normal, easy, nobre, Caio Correia. Oh,
porra, não jogar Chrono Trigger e ser repórter, jornalista de game.
Eu joguei Chrono Trigger no Super Nintendo porque eu não sabia falar inglês. Eu joguei
ok, justificado. Achei que você ia falar que nunca jogou na vida.
Tá vendo, Caio? Se tu vem pra cá e diz que não jogou God of War 3, ok. Mas de vir pra cá e dizer que não jogou Chrono Trigger.
Fogueira.
Eu nem poderia, cara, me chamar, me dizer jornalista.
Ah, assim, cara. Deixa ele terminar aí, tu não tá deixando ele terminar.
Perdoe, estou brunando.
Mas então, foi na geração que eu comecei a entender videogame. Que foi quando eu parei de jogar simplesmente porque, o jogo é bonitinho, o jogo da Disney, o jogo sei lá, pra
começou
poder...
Começou a comprar também, Caio? Começou a comprar também? Com seu próprio dinheiro ou não?
O engraçado do PlayStation é que assim, eu tive o Atari, tive o Danavision, tive o Super Nintendo e o PlayStation 1 foi o primeiro videogame que eu comprei.
A Sega, um abraço pra Sega. Nenhum console.
Nunca tive um videogame da Sega. Eu fico muito triste não ter tido um Dreamcast.
Que por isso que tu odeia o Sonic, é isso?
Eu não. Essa é uma discussão mais complicada.
Ah, ele contou. Por isso que você perguntou se o Bruno ia participar quando a gente te chamou pra gravar?
Eu não gosto do Sonic porque pra mim ele é um jogo que ele não funciona como plataforma.
Bom,
mas isso é uma discussão diferente. Mas o legal do PlayStation é que ele foi o primeiro videogame que eu comprei. Tipo, eu juntei minha mesada, sei lá.
Esse é sempre muito icônico. Esse é sempre muito icônico.
Que eu ia falar. Acho que foi muito marcante na nossa pessoal da nossa idade, sei lá, entre 25 e 30 anos, por isso. Porque assim, não que a gente trabalhasse pra conseguir o dinheiro, mas assim, separar aquela grana pra comprar um jogo ou pra comprar um videogame, entendeu? Tem a noção disso.
Até porque, né, comprar os jogos eram R$2 os jogos, né, mas piratão assim.
Ô, Caio, mas só uma pergunta. Com quantos anos você comprou o Play 1? Porque assim, você nasceu em 87, é isso? Você é de 87?
Caraca, o Bruno calculou bonito aí, hein, Bruno?
Não, caramba, ué?
Só pegar 2012 e tirar 25.
É, você tira 25, caramba, não tem segredo nisso. 87, você nasceu em 87 e o Play 1 é de 94 pra 95, se você pegar a versão japonesa ou americana. Então, você tinha 9 anos quando saiu.
Não, eu comprei o... Comprei
tu quer questionar a história dele, Bruno?
Não, 97, eu tô perguntando que idade 97, que ele tinha.
Eu comprei o Play 1 em 97, 98, eu acho.
Você já trabalhava com 10 anos?
Não, eu não trabalhava. Eu comprei com mesada, porque eu fui criado com os meus avós, meu pai não morava comigo. Aí meu pai me mandava mesada.
Caramba, ô Caio, primeiro que você fala que você não jogou Chrono Trigger, agora você fala que você foi...
Criado pela avó.
No condomínio.
Fui criado. Fui criada a pretinho de soja e eu não jogava bolinha de gude, jogava só tazo.
Ah, mas meu Deus,
carpete sozinho. Cima do carpete.
No carpete, pipa no ventilador. Exato.
Pipa no ventilador.
Eu era daquelas crianças que tinha o campo do futebol Gulliver.
Isso é isso.
Porra, vocês... Ah, não, pera. Não, acabou. Pera aí. Vocês não sabem o que é futebol Gulliver?
Eu sei.
Gulliver. Bruno é outro condomínio também, é lógico que vai saber.
Você é louco, cara. Isso aí era mó famoso. O carinha que tinha uma a perninha, se apertava pra ele chutar a bola pro gol.
Nossa senhora, isso era bom demais.
Porra. Aí, só que tá, eu era o único que tinha um campinho. Porque ele era... Você tinha que comprar aquele...
Caralho, Caio, ele era o único filho de avó rico que tinha uns brinquedos legais, cara.
Isso, e comprava os amigos.
Não é que eu era rico, mas assim, o meu padrão de vida pro interior onde eu morava, eu era realmente, tipo, eu tinha coisas que as outras crianças não tinham.
Você tinha uns brinquedos da hora, como se diz.
Eu tinha uns brinquedos da hora.
Sim. Da hora, pode crer.
Muito bem, muito bem. Daí chegando.
Tinha Aquaplay e Transformers, bonequinhos
Aquaplay. Ô, rapidamente, falando de Aquaplay, vocês conhecem a história?
Vamos, brinquedos antigos agora.
Pode cortar se quiser, mas sempre tinha a história de um moleque que botou Guaraná no Aquaplay. Vocês ouviram essa também?
Eu posso cortar antes de tu falar? E aí foi lançado o primeiro Crash. Crash Bandicoot. Olha.
Meu nome?
Meu nome? Como é que é? Falei de novo, Jurandir.
Ficou Bandicoot. Bonito.
Bandicoot.
Não, vamos falar sério. Na época a gente falava que era Crash Bandicoot.
Bandicoot.
Justamente.
Crash.
Eu falava Crash também, era Crash,
pronto. Pode ter Crash. Crash, que porra é aquela?
É uma raposa.
Então, o Crash, ele é um... como que é o nome? É um Wombat. É um
marsupial, né?
Ele é um Wombat, que é um marsupial. Ele é parente do marsupilame. Vocês lembram do marsupilame?
Sim, claro.
Então,
ele é parente do Diabo da Tasmânia também, do Taspo.
Ah, ele tem muito mais a ver com o Taz do que propriamente
então,
com...
Então, é por isso que ele dá aquele golpe girando lá. Ele é parente do Diabo da Tasmânia.
Caralho, fantástico, hein? Tô
que parei. Inclusive, no começo, ele não chamava Crash Bandicoot. Ele chamava Willy the Wombat.
Nossa, o Willy. Mickey Mouse.
Enfim.
Mickey Mouse. Como é que é?
Enfim, Crash Bandicoot, um dos principais jogos da geração PlayStation. Eu lembro muito, porque eu lembro de ter jogado ele antes do Mario 64. Então, pra mim, era uma realidade completamente diferente você jogar naquelas três dimensões. Você tinha uma parte de plataforma, né, de você ir pro lado e ir pra frente. Sempre tinha isso, né, de você ir... Mas tinha aquela liberdade de 3D.
Se liga no esquema. O Crash Bandicoot, eu achava ele uma transição perfeita pra aquela época em que começava a se explorar os gráficos e a jogabilidade 3D.
Também acho.
Mas continuava o gameplay, porque na essência, o Crash é um jogo 2D, cara.
Também acho, perfeitamente.
Inclusive, quando eu vi Mario 64 pela primeira vez, eu me decepcionei porque eu esperava algo mais como o Crash Bandicoot. Eu sempre achei que um Mario no estilo do Crash Bandicoot seria lindo, cara, e infelizmente nunca teve.
Não, o bom é que a música do Crash, a música da abertura que vai passando lá todos os letreiros até começar o jogo, é a mesma música da primeira fase, né? Começa. Aí vem aquele da Naughty Dog lá, aquela casinha de cachorro e aquele latidos.
E o que a Naughty Dog fez recentemente?
Fez Uncharted, né?
Olha aí. Não, e isso é até uma piada que já rola, né, com todo mundo que trabalha com videogame, que a Naughty Dog, ela fez o Crash 1, 2, 3 e o Racing. Aí depois ela fez o Jak and Daxter 1, 2, 3 e o de corrida. Agora tá todo mundo esperando o Uncharted de corrida.
Porra, seria legal, cara. Seria legal. Não, imagina um jogo de corrida com todos os personagens icônicos da Sony e tal. Tipo, o kart do Kratos, aí...
Você... Caraca. O kart do
Kratos. Imagina a apelação.
Cloud.
O Cloud, o Kratos...
O Cloud, né? Como fala? O Cláudio.
Cláudio.
O Cláudio. Cara, e esses dias eu tava conversando com Cláudio um cara... Strife. Juro, ele falou... Ah, o filme... A gente tava conversando do filme dos Expendables, como é que chama mesmo? Mercenários. Aí a gente conversando, o cara, não, porque você tem que ver que no filme novo vai ter mais cena com Arnaldo Schwarzenegger. Arnaldo.
Arnaldo. João Cláudio.
Juro, e ele falou na naturalidade, ele não falou pra zoar, ele falou sério, sabe?
Nossa. Ele é tipo, quem que fazia isso, cara? Tem um cara brasileiro, o Caetano Veloso, acho que falava MTV.
Sim.
Sim, virou um meme na época.
HBO.
Pode crer, virou HBO, pode crer, o cara que quer brasileirar a coisa na marra.
Mas uma coisa que você tava falando, isso que é verdade, aí é a transição que o Crash fez pra esse mundo do 2D pra plataforma 3D. Tanto é assim que no próprio jogo ele mostra que ele funcionaria como um plataforma 2D, porque ele tem segmentos de jogo em duas dimensões.
Fala, mesmo. É engraçado que a parte 2D, que é pro lado, eu acho que é uma das partes mais legais do Crash. Eu acredito que seja a parte mais legal.
Sempre considerei Crash um jogo 2D, cara, na boa. Ele tem o gráfico 3D, ele tem uma certa movimentação em três dimensões, porque você não vai só de um lado pro outro, como, digamos, a Maverick Hunter X no PSP, manja? Mega Man X?
Sim.
Que ele, essencialmente, só refizeram um jogo totalmente 2D, mas com gráficos 3D. O Crash, não, ele tem... Você tem uma movimentação em mais de uma direção, digamos assim, em três planos.
Mas é limitada, né? Você consegue pra cima e pra baixo.
Ele é uma coisa de plataforma tipo um Mario Mario mesmo, cara, entendeu? Então eu acho aquilo ali, como eu falei, eu sempre queria ter um jogo de Mario que fosse mais na pegada do Crash, cara, e infelizmente nunca teve.
É que a diferença do Crash para o Mario 64, que todo mundo fala, não, que foi o Mario 64 que fez jogabilidade 3D e o caramba tal, é que o Crash, você caminhava por uma trilha.
É, bem definido.
Era a sua fase. É, o Mario, você podia ir pra qualquer lado.
Você não, vai o Crash, ou você vai pra cima, ou você vai pra baixo, ou você vai pra esquerda ou pra direita. E é isso.
Sim. Não, isso é a definição de três.
Mas é um de cada vez, entendeu? É um de cada vez.
Por exemplo, esquerda e direita, você não consegue ir eternamente pra esquerda nas fases que você vai subir.
No Mario, você acaba podendo ir, né? É mais liberdade.
O Mario, ele tem realmente... As fases são mundos 3D mesmo. Então, você consegue se locomover pelo cenário inteiro. É justamente o que o Caio falou. Você não tem um caminho pré-determinado. Apesar de assim, você pode ficar lá rodando feito um bobo se você não quiser prosseguir na fase. Mas se você quiser prosseguir, você vai ter que seguir um caminho. Mas ele te dá essa liberdade de você poder andar em qualquer eixo que você quiser dentro do mundo
3D. Exatamente.
Só que eu acho que o Crash, isso fez bem pra ele, porque você pode comparar. O Mario é um jogo bonito, o Mario 64 tudo, só que ele não tem o mesmo nível de detalhes que o Crash tem, por exemplo.
E você vê que o Crash é um jogo que roda numa plataforma menos poderosa, não tem isso.
Não, mas você tinha, em compensação, a mídia te comportava muito mais dados. Você tá jogando um CD com 700 mega.
É uma coisa que você faz com textura, uma coisa que você não podia fazer num cartucho menor e tal, isso é verdade.
Exatamente. E é engraçado porque o Crash, ele começava já, ele caindo na praia de algum lugar, porque se eu não me engano, não tinha apresentação, né, de história logo ali no começo, né?
Não tem, pois é.
Já começa new game, pá!
Não entendi nada.
Se tivesse, você ia pular essa porra na locadora.
Exatamente, mesmo, aperta o Start Select e R1 e R2 juntos.
Muita gente comparou o Crash logo que foi lançado com o Donkey Kong e com o Mario, e o Crash, ele não nega a sua influência da Nintendo, fato. Primeiro que no primeiro Crash, você tem mapa, que é característica de jogos de
plataforma da Nintendo. Aquele mapa do primeiro Crash é Donkey Kong total, cara.
Ele parece o mapa, sabe do quê? Do Yoshi Island 2, da abertura do jogo.
Não só isso, além dessa questão do mapa, você tem aquele esqueminha Nintendo clássico, que é o Start Select pra sair de uma fase.
Exatamente, foda isso.
Só que a diferença é que no Crash, esse esquema do Start Select, você não precisa terminar a fase. Nos jogos da Nintendo, você só pode fazer depois que você concluir uma fase. No Crash, mesmo na fase que você acabou de começar, você já pode dar Start Select pra sair e voltar pra outra fase, cara.
Exatamente. E o mais interessante é porque o Crash, ele tem... Os inimigos de fase são básicos mesmo, e tem aquelas caixas pra você quebrar e pegar
as frutinhas. O legal das caixas é que, assim, tipo, elas inicialmente elas não estavam no jogo. A Naughty Dog, ela colocou aquelas
caixas. Peraí, cara, só um minuto. Eu queria te apresentar uma tradição nossa aqui no 99 Vidas. Como a gente tem esse apego aos tempos de locador e tal, a gente pede aqui que você pronuncie, você emule aqui, você canalize o Caio de 12 anos e você fale aqui pronuncie no alto da sua falta de domínio com o inglês. Como é o nome do jogo, meu filho, por favor?
O Crash Bandicoot.
Isso. E quem é que faz o jogo?
Como que era que eu falava?
Naughty Dog é bom demais.
As caixas, elas não estavam no jogo, assim. Eles mostraram uma demo pra Sony e só tinha os inimigos e ele pulando pra alguns obstáculos. Aí o pessoal falou, pô, tá meio vazia essa fase. Coloca alguma coisa pro pessoal fazer entre um inimigo e outro, entre um buraco e outro, pro pessoal achar que ele tá fazendo mais coisas.
Joga um pouco de Mario e tem uma ideia.
Aí eles colocaram as caixas. Eles colocaram
agora
as
te falar que esse esquema de caixa perpetuou em jogos, né?
E é uma caixa mesmo, né? Não um bloco de pedra.
É uma caixa, literalmente uma caixa.
Outra influência que o pessoal falou que ele pegou de Donkey Kong é que é fruta o que você pega dentro da caixa, que é a banana do Donkey Kong.
Exatamente. E o mais engraçado é que você pode ou pegar ou jogar fora, né? Se você der uma rodada lá, tudo embora. Às vezes você pega uma vida, opa, vou pegar uma vida, dá um giro pra ir mais rápido e a vida...
E foi a primeira vez que isso aconteceu no jogo, você descartava as coisas sem querer.
Exatamente.
Não é que nem no Mario que você pula, a moeda não tá lá, se você pular na moeda, ela não vai desaparecer.
Não, tinha até a semelhança com o Mario é muito grande, cara, porque se você pensar, tu lembra que no Mario você pula em cima de uma tartaruga e bate nela e ela vai, e se tiver alguma coisa na frente... Isso,
igual no Crash.
No Crash, se você dá um pilão giratório num bicho... ele vai chegar lá na frente lá, e se tiver caixa na frente, ele vai destruir as caixas.
É muito engraçado isso, porque de vez em quando tem uma caixa, às vezes, com várias frutas que você quer pegar como, porque pra juntar uma vida. Isso. Você joga inimigo, aperta, bate numa caixa de nitro, explode tudo, você já perdeu todas as frutas, é, e tipo, você fica putaço.
Na verdade, no Crash 1 é no TNT, né? Que você pisa em cima.
Era o TNT. E, Jurandir, eu queria te fazer uma pergunta, porque você é o rei das onomatopeias.
Sim.
E você lembra quando você pegava aquela máscara?
Sim.
Que é Witch Doctor, eles falam no jogo. É Witch Doctor Mask. Qual que era o barulho? Qual que era o barulho que essa máscara fazia quando você pegava?
Era...
Bubuluá!
Essa máscara... Bubuluá!
Aí você pegava três, aí... Aí pegava lá aquele... Era, pegava a estrela do Mario, pegava lá o pozinho de pilipimpim do Sonic pra ficar aí.
Caralho, pó de pilipimpim do Sonic?
Aquele tá pó do Sonic não faz o menor sentido.
É pó de pilipimpim, sim, aqui dali.
Não faz sentido por quê, Evandro? O pó do Mario, desculpa,
o pó do Mario. O poder da estrela,
o poder cósmico, é diferente. Agora um pozinho que deixa o bicho brilhando, qual que é? Mas aquilo é o poder das estrelas no Sonic.
Oh. Crash Bandicoot. Lá.
Aliás, o que a gente tá falando de Sonic e Mario, eu acho o Crash ele muito covarde, cara.
Covarde
muito
é tudo.
Por causa dos... Assim, ó, os bichinhos estão lá de boa, é tartaruga.
Covarde é tu. É, realmente, ô coisona. Se for pensar assim, todos os personagens são assassinos de animais. O Mario é matador de tartaruga.
Não, então, mas no Mario, as tartarugas são más, eles são couplings, né?
Mas o Mario tá totalmente errado. Não, o Mario tá totalmente errado. Bruno,
me tira uma dúvida. No Crash, no primeiro, tinha umas plantas bem parecidas com aquela planta que sai do cano do Mario.
Isso, uma piranha planta muito
idêntica. Se o Crash chegar perto da planta, ela vai fazer um carinho nele ou ela vai morder e te matar? Não, mas é a planta carnívora.
Não, mas tu sabe por que isso acontece, Bruno? Porque o Crash é um animal e esse é o mundo animal. O mundo selvagem.
Ele é muito mais justo do que um Mario, que é um humano.
Que é um matador de animais. Aperta.
Mas Crash matar outros animais é uma vida selvagem. Tá lá, você assiste o
Discovery Channel.
Se assiste Discovery Channel, lá tá um bicho matando outro.
Não sei se vocês vão lembrar, mas a primeira fase do Crash, ele não tinha nem
que passar. Que é icônica demais, cara. Cara, é assim, o Crash ele tá meio esquecido hoje em dia, mas aquela primeira fase...
Que é a fase que o Wiz tá jogando agora no PSP.
Nesse exato momento.
aquela primeira fase até eu e tu tá jogando agora.
Deixa eu só explicar. A primeira fase que eu tô dizendo assim é o primeiro mundo, na verdade. O Crash, ele tá ali de alegre, ele não tinha nem que passar por ali. Tanto que o primeiro chefão do jogo...
É o barrigudo.
Ele não é um capanga do Cortex, do Dr. Cortex. Ele é o cara que era, tipo, ele é o rei da ilha e ele só luta com o Crash porque o Crash tava aloprando lá. Ele não tinha nada a ver.
Isso é um fato. O Crash não usava droga, não, gente.
Não, o Crash caiu lá, mas ele tem que sair dali, cara.
Pô, tá quebrando as caixas do cara.
O cara ficou ali embalando as mangas ali, mó tempo.
Embalando as mangas.
Caralho, parece uma manga mesmo, cara.
Não, é uma manga.
Não, e o mais foda é quando você passa de fase, entra lá naquele parada cósmica lá, aí você termina lá, ele faz aquele tarará.
Ele é a ópera do começo ao fim do jogo. Não, e outra, cara... depois que você termina as fases, as caixas que você não pega caem na cabeça dele.
Exato, você se sente incompetente todo final de fase,
exatamente,
cara.
Exatamente.
Aí você se sente obrigado a voltar naquela fase, quebrar todas as caixas sem perder nenhuma vida. Só explicando a mecânica, se você quebrar todas as caixas de uma fase, você ganha uma gema, né?
Sim. Uma gema de ovo? Uma gema.
Isso também lembra o Donkey Kong, né? Que tinha o lance dos bônus, pegar todos os bônus e tal. Aliás, o sistema de save do Crash do primeiro é muito esquisito.
É gostosinha, cara. Né?
É, não, porque assim, você não tem um lugar pra você fazer save. Você só consegue salvar quando você entra na fase de bônus.
De bônus, é.
Se você perder uma das caixas de bônus porque você passou direto, passou batido,
você não salva.
Você não consegue salvar.
Então é tão revolucionário que nunca mais usar esse método.
Cara, é muito estranho. Eu fui jogar recente aí, em 35 minutos eu consegui 45% do Crash.
Caralho,
é
um jogo
primeiro, ele era tranquilo. É muito legal, cara. É porque você já tem a manha de fazer a parada, então você já faz as coisas quase mecanicamente, né?
O instinto, né?
Eu, como sou jogador hardcore, locador de Elite, foi muito rápido, entendeu? Se eu jogasse mais 20 minutos, eu fechava 100%. Coisa que o Caio deve ter passado uma vida inteira pra fechar quando tinha 10 anos.
Não, olha o nível, olha...
Vamos disputar o Caio de 10 anos com o Jurandir de 50 agora.
Essa do Jurandir agora foi o equivalente ao cara, eu jogo jogo com os dois analógicos.
Não, sabe? Essa do Jurandir foi equivalente a... Eu joguei uma fase do Black Thorn que tu nunca jogou, Easy. Porque eu sou foda, porque eu tive o 32X.
Agora, uma coisa que é o seguinte também, é que além desse esquema do save ser só no bônus, ele tinha a opção pra quem não tinha memory card, porque na época não era muito bem difícil.
Passou hoje, pode crer.
Exatamente, ele te deixava escolher, você quer salvar ou você quer um pé?
Passou de gigante.
Passou de
capa. Passou de igual do Mega Man X, gigante, assim, 300 números.
Não, mas você quer repassou de ruim, aqueles lá do International Superstar Soccer.
Verdade.
64, por
anotar. Não, e assim, Crash, esse Crash 1 é tão fantástico, mas tão fantástico, que a trilha sonora fica na cabeça por muito tempo, cara. Cada fase tem uma música diferente, né? Então a primeira fase ele emula a música da abertura, que é a música tema do Crash, né? Mas as outras fases também são fantásticas as músicas. Tem uma lá que ele faz assim, tipo, num vidrinho assim, tum, 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 tum. Aí depois lá, de um momento assim, aparece lá uns tribais falando...
É muito foda isso, cara. As reconstruções musicais do Jandir são...
Não, mas você não lembra dessa trilha sonora, dessa música?
Como é que o cara faz?
Não, você não sabe. Não, puta que pariu, cara. Eu tô jogando com... Tô gravando com o Luzer mesmo.
Qual incompetência em pessoa?
É uma incompetência, os caras não sabem a trilha sonora do Crash, cara. O Bruno, na edição, ele não lembra agora, mas na edição ele vai colocar, vai ficar tão bonito aí que eu vou me sentir o John Williams dos games.
Aqui, vocês lembram daquela tela que tinha um porco?
Aquele que a musiquinha faroeste.
Sim, exatamente, essa música eu lembro. E no começo da fase é muito legal porque ele dá uma olhadinha pra trás. Cara, lembra muito o Pica-Pau, Crash.
Caralho, ele tem uma essência meio pica-palística mesmo, cara.
É, você é metalinguagem, o cara olha pra trás assim. Vamos lá, meu filho.
É, ele dá aquela olhadinha, vamos aí, vamos aloprar esse porco do caralho.
Mas você tá falando assim, o pica-pau o primeiro, aquele loucão, sim, né?
O pica-pau
original mesmo.
Fica pau maluco, pô, é bom demais.
Essa fase do porco é muito bom porque aparece lá os índios andando pro lado e pro outro. Os índios Beatles, né? Cabelo Beatles, assim.
É, nada a ver esses índios.
Cabelo que mobil.
É muito bom porque você tinha que quebrar as caixas também pra conseguir as gemas, né? E o foda é que você, sim, vai jogando e você percebe que as gemas da cor normal não vão te ajudar muito porque tem fases que precisam de gemas coloridas, né? Azul, verde, amarela. Aí você só vai descobrir lá na frente como é que pega essas gemas,
né? E é legal porque o Crash, ele te incita a fazer esses objetivos que você nem precisa fazer, mas, tipo, é uma época antes dos achievements. Você se forçava a fazer simplesmente pra chegar pro teu amigo e falar aqui, ó, peguei
todas as gemas. Se fosse hoje em dia, a cada gema era um achievement quebrado, né, o troféu, né? Troféu, sim, da fase Rolling Stones, né? Porque o Crash tem muito isso. É um homenagear bandas e músicas, né? No nome das suas fases, né? Tem uma, acho que é no Crash 3, que é Under Pressure, né? Do Queen.
Mas então, passando para os próximos jogos, que a gente falou, sim, muito do primeiro.
Espera aí, calma. Tem uma coisa, ixi, que ó, ele inovou, que ele trouxe, que é legal. Porque geralmente você jogava jogo de plataforma e você morria, era sempre a mesma animação de morte. No Crash, dependendo de como você morria, ele tinha uma animação diferente. Por exemplo, se você pisava lá na caixinha de TNT e ela explodia, aí daqui a pouco ele desaparecia da tela e caía só o olhinho dele.
Despedaçava, né, cara? Isso é muito maldade.
Isso é muito comichão e coçadinha, cara.
Ou então você passava por baixo daquelas pedras que rolam e ele ficava esmagado no chão. Então,
mas nisso de animações de animações de morte, eu já trago aqui o melhor jogo de plataforma de todos os tempos, que é o Bubsy.
Bubsy demais.
Que aquilo sim tinha um trilhão de animações.
Mas, não, Bubsy, você tá de brincadeira.
Bem melhor que Sonic.
Nossa!
Aí, nossa. Ah, a mãe do Bruno.
Nossa. Só fala assim, então, quem pula mais alto, Bruno?
Vamos comparar.
Se você falasse, o Bruno tá levando a sério.
Calma,
ó, chega. Se você falasse, o Jazz Jack Rabbit é melhor do que o Sonic, eu até assim, cara, vamos lá. Mas você falar que o
Bubsy é demais, meu, jogaço, jogo do gato. Por isso que o Caio Corraine tem gato em casa e não cachorro, entendeu?
Exatamente.
Bubsy é tão bom que ele teve dois jogos aí pra 16 bits que não venderam quase nada, de tão bom que ele
Realmente venda. Crepúsculo, manda um abraço pra ti.
Justin Bieber também te manda vários abraços.
Bruno, quem pula mais alto, Bubsy ou Sonic?
Numa corrida, quem ganharia?
O Bubsy ganha. O Bubsy é rápido pra caralho. Ele plana. O Sonic plana? Não plana. O Sonic nem roupa usa, o Bubsy usa uma camisa. Animal pelado lá, só usa uma bota.
Primeiro jogo realmente 3D de cada um. A gente tá comparando.
Bubsy, falando 2D. Bubsy
3D non existe.
É, que garrafa.
Fruto da parapsicologia.
Non existe. Chega, chega. Essa é outra discussão. Outra. Bruno, você ganhou, Bruno. Tá bom. Sonic só fica atrás do Mario. Pronto,
é, atrás do Mario. O Mario gosta mesmo, né?
Olha aí. Olha que música linda, gente. Jesus Cristo. Onde
tá maluco as músicas.
Puta, mas o Crash era demais, cara. Porque o Crash, ele começou a apresentar...
Até pra mim, cara. Eu que não tive o PlayStation, ele tinha. Porque você ouvia na locadora, né, cara?
Você falou Crash demais, era... mas tô emocionado aqui. Vou chorar agora.
Crash, eles não tocam Crash pra você ver como o Crash tá esquecido. Eles não tocam Crash na Video Games Live, né, cara?
Que é que depois depois que a Naughty Dog saiu, ele meio que caiu no
tracinho. Total, né? Não, mas o Crash 1 é muito importante, cara. A galera não tem muita noção do quanto esse jogo... é importante pra geração PlayStation, cara. A galera só acredita o PlayStation por causa de Resident Evil e Final Fantasy, mas o Crash, cara, trouxe a molecada pra jogar, cara, no PlayStation, bicho.
Mas o Crash realmente ele foi extremamente importante, cara.
Puta que pariu, nas locadoras, assim, cara.
A importância que o Crash tem mesmo foi na geração 32-bits. Depois disso...
Cara, ele saiu na 32, meu filho.
Não, mas o que eu tô dizendo assim, Resident Evil é significativo até hoje. Eu tô falando assim, sim. Ninguém mais liga pra Crash, só que é estranho... É
porque não tem jogo bom, né, Bruno, até hoje.
Não, mas então, mas só que ele vende o estranho que ninguém liga, só que ele vende. O jogo vendeu 40 milhões de unidades pra um jogo que foi esquecido, sabe? É. Porque tem criança que jogou o Crash pela primeira vez e ainda compra, sabe? Então é esquisito. Ele é um jogo esquecido, depois que a Naughty Dog saiu do desenvolvimento, é um jogo esquecido, só que vende até hoje pelo nome. Só claro. Que ele não tem aquele nome forte de um Sonic, de um Mario, que resistiram várias gerações.
Caralho, eu lembrei de uma coisa incrível aqui, rapidamente, cara, desculpa.
Acabou de passar pela fase, qual é?
Quando... Não, o que é isso? É porque quando... Vocês sabem que a minha PSN, ela foi hackeada, né, há uns anos atrás.
Como todas.
Não, mas assim, roubaram, tipo, compraram coisa no meu cartão de crédito e tudo, foi uma confusão, eu tive que ligar pra Visa, foi horrível, cara. E o jogo que o cara roubou lá com o meu cartão foi Crash 1, 2 e 3.
Aí, bom, pelo menos foi um bom. Gosto,
tá pô. Legal foi isso, porque o Visa, eles estornaram a compra, né, porque foi sem autorização, mas a Sony, o jeito que a Sony lida com hackeamento, cara, é terrível, porque se você denunciar que foi hackeado, eles banem a sua conta, sabia disso? Caraca. Se você falar, alguém comprou algo não autorizado na minha conta, eles banem a sua conta. Se você quiser reclamar, assim, oficialmente disso, eles dizem que por segurança eles banem a sua conta. Aí eu falei, não, então deixa quieto, eu vou resolver com o Visa. Visa me deu dinheiro de novo, e eu fiquei com o jogo no PS3, cara. Porque eu podia baixar de novo, né? Tipo, eu comprei, ele não foi baixado no meu console, mas como, caralho, eu tinha comprado, eu podia baixar de novo se eu quisesse, então eu fiquei com
isso. O Easy mesmo no Canadá usa o jeitinho brasileiro pra
ser. Não, não é o jeitinho brasileiro, pô, o que eu ia fazer?
ligou, falou que foi hackeado, aí comprou os jogos.
Eu mesmo comprei a trilogia Crash e o Racing na PSN mesmo. Agora, essa trilogia inicial do Crash, ela é muito boa, cara, ela é muito boa. Acho que em todos os sentidos, e ela vai evoluindo.
Inclusive, o Bruno, ele tava falando das vendas e tal, e o Crash, ele foi o primeiro jogo ocidental que realmente fez um bom sucesso no Japão.
Porque ele tem um jeitinho japonês, né, cara?
Do PlayStation, assim, porque, por exemplo... O primeiro ele vendeu 500.000 de cópias no Japão, o segundo vendeu 800.000, eu acho, e o terceiro foi o primeiro jogo ocidental do PlayStation que vendeu mais de 1 milhão de cópias no Japão.
Ele foi o primeiro jogo ocidental a platinar no Japão, né?
Isso é uma coisa incrível, cara.
Imagina quantos Gears of War vendeu no Japão.
Nada. 6.
Nada,
dois. Tipo, 6 de... Seis americanos que estão morando lá.
É, de 6 americanos que estão lá estudando.
Vendeu 3. Um pro Johnny Ken.
Um pro Johnny Ken? Foda, ele é muito escroto.
Well. If it isn't Crash Bandicoot, welcome. I apologize for the crude means used to bring you here, but I rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of five doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash. That is all I will say for now.
Vilão do Crash Bandicoot, aquele... O tiozinho, né? O Cortex lá. Cabeça gigante. Anão da cabeça gigante. Abraço pros amigos do Ceará.
É um doutor. Né?
Nossa.
Doutor anos de física, pra você chamar ele de tiozinho.
Doutor Willy, né? Doutor Willy ali, né? Doutor Willy total, né? Nunca morre. Inclusive, se a gente já pular pro Crash 2, o começo do Crash 2 é o final do 1, né, cara? Ele caindo lá de cima da nave e ele caiu. Vai cair do lado um cristal, né? Cristal roxo. Vai dar aquela risada maléfica dele. É bem isso, né? O Crash 2 começa assim, né? Só que o Crash 2, ele muda completamente a jogabilidade, né? Dá uma melhorada bonita na jogabilidade.
Eu prefiro
né?
do primeiro mesmo.
Nem jogou dois,
Você prefere o primeiro que você está jogando agora.
Isso. Nesse momento. Tô fugindo da bola gigante lá.
Caraca, Indiana Jones na bola gigante. Então, pare, pode crer.
O 2, ele melhorou tudo. Ele melhorou o gráfico. Ele melhorou uma coisa que no primeiro era um pouquinho ruim, que era a questão da amplitude da tela. O primeiro, ele tinha a tela muito colada. Você via muita...
Sim.
Assim, você não tinha nem tempo de reação, muita às vezes, porque era tudo, a tela era muito curtinho que você conseguia enxergar. O 2, ele distanciou um pouco mais a câmera, então você tinha uma visibilidade melhor. O 2 melhorou o sistema de saving, ele tirou aquela coisa do mapa, e aí ele te leva agora pelos andares pra onde você vai. Você vai fazendo
aí
de
você warp pode zone. Entrar em 5 em 5 warps, né? Que te,
isso.
Você entra, e aí você entra na fase. Uma você coisa é... do 2 que me chamava muito, muito atenção... É muito imbecil, né? Por que criança presta atenção nisso? Eu ficava maluco nas fases neve do 2, porque quando eu andava, ficavam as minhas pegadas.
Que demais isso, né, cara? Geração PlayStation.
Cara, os jogos que faziam isso realmente chamavam atenção, cara.
O Crash 2, que tinha o nome Cortex Strike Back.
Peraí, vai, faz de novo, Jurandir.
É uma referência ao Star Wars.
Isso aí, Cortex né? Strikes Back. É isso aí, a referência é o Star Wars, cara, total. Porque já começa assim, cara, ele caindo lá de cima, lá e começando um mundo completamente diferente, né? Porque o Crash 2, pra você entrar nas fases, você tava no espaço, é isso? Era no espaço ali?
Não, ele tava na nave, da nave ele entra isso. Num warp zone.
Exato.
E aí, por isso que todas as fases, eles são como se fossem...
Teletransportado.
É, hein? Um teletransporte, ele sempre vai teletransportado pros lugares.
Aí você pisa, por exemplo, aí tem 5 números no chão, aí você pisa no 1, aí não, aparece...
Esse é o 3, Jurandir.
Ah, desculpa.
É o 3.
Esqueci.
Jogou bem, Jurandir, jogou bem.
Qual é o Crash 2, cara?
Depois fala de mim.
O Crash 2 são salas, é um andar...
Ah, são salas, sim. Você entra no... Um buraco negro, né?
Isso.
Aí você é sugado pra fase. Tanto que, tipo, o andar de fases do gelo, ele é um pouco... Você vê, tipo, umas estacas de gelo, ele é mais frio, assim, aquele Caraca, andar.
Como tinha fase de gelo legal nesse jogo.
Nas fases do gelo que você fica parado e o Crash ele fica com frio, saindo fumaça da boca e
tudo. Eu ficava maluco nas fases de gelo do 2, porque eles tinham aquelas caixas de nitro... E você escorregava no gelo fino.
Isso, era
um... Cara, você era, tinha, na verdade, um dash, né? Você tinha um dash no Crash, né? Que era... E você apertava não sei qual botão que você apertava, e você deslizava no chão.
O R1. Você tá correndo, você aperta o R1, aí ele vai dar uma deslizada com o pé.
Exato.
Ele dá um carrinho,
que nem o Mega Man.
Isso serve, inclusive, pra você dar... Você vai chegar perto de um abismo, né? Pra dar um pulo um pouco mais alto, né? Ele vai te dar um impulso, né? Tu vai rápido e pula, né?
Só que se você errar o pulo...
Um abraço.
Dá um carrinho pra morte. Abraço. E falar de pulo, eu acho que Crash foi o primeiro jogo que me deu muita raiva com Jumping Puzzles, cara. Nossa senhora. De Crash e Pitfall do Super Nintendo.
É muito complicado, porque ele requisitava uma habilidade de tipo de pulo, porque quando você pula, tem muito jogo que você simplesmente pula e ok, mas o Crash você podia meio que controlar o personagem enquanto você tava no ar. Então, era complicado, por exemplo, tinha umas fases que só tinha caixa no chão, caixa destrutível no chão. Então, quando você pulou ali, você não pode mais pular ali, porque caiu, destruiu o chão.
Isso.
E, cara, isso era pavoroso.
Foda. Era foda mesmo.
Pode crer.
Você começa a perceber as várias diferenças que tem do Crash 1 e o Crash 2 é que no Crash 1, por exemplo, vem aquela bola gigante rolando. No 2 vem um urso polar gigante atrás de ti, cara.
É sensacional. Sim, essa parte é muito boa.
Pode crer.
Essas fases que você foge de algo que geralmente você tá andando pra frente da tela. Nessas fases tem uma coisa te perseguindo e você anda em direção.
Isso que eu ia falar, cara. Isso é muito. Isso subverte muito o que você sabe sobre games, porque não tem muito jogo que é assim, cara. O cara correndo, tá correndo em direção à tela. É muito esquisito isso mesmo.
Porque aí aparece, sei lá, aparece uma parede na sua frente, aparece uma
cena. Tem que ter
uma
reação muito rápida. Pois é.
Tem que ter muito reflexo, cara. E eram sensacionais essas fases.
Não, não só reflexo, tipo, tem fases do Crash que reflexo realmente não adianta. Você tem que saber. Você tem que saber, tipo, você vai ter que correr algumas vezes.
Perdido uma vez. Sequência.
Pode crer, não tem como.
Apesar, cara. Apesar de que muitas coisas do Crash se repetem, né? São as fases lá no rio, fases em ruína. Aí tem, às vezes, tem umas fases que já tem mais a relação com fogo mesmo.
Até mesmo a pedra, essas que você corre, tem uma de pedra rolando, só que é na neve, né?
Então, exato.
Assim, além do urso polar, sim, ele vai sempre adicionando. Então, no primeiro tinha pedra rolando, nesse tem a pedra rolando e tem os animais que você tem que fugir. Então, ele sempre vai adicionando alguma coisa.
Verdade, né? ele adiciona também um lado mais espacial, também de minas e tudo. Né? E nesse Crash 2 ele adiciona esses cristais roxos, né? Então você pega, ao passar de uma fase, você pega uma gema colorida, um cristal roxo e uma gema comum.
Sim,
né?
É de tipo, de destruir as caixas. Isso. Tem os lugares bônus escondidos.
A gema colorida você só pega se você não quebrar nenhuma caixa.
Isso tem é muito essa, bom, né? Cara. Eles adicionaram uns esquemas de jogabilidade muito criativo.
Sim, isso era muito bom.
O 2 eu não joguei tanto.
Eu joguei muito, e o mais interessante é que eles começam a adicionar a família Crash Bandicoot, né? Então tem a irmã, tem lá, daqui a pouco você começa a conversar lá com o Lula, né? Você começa a conversar com ele lá. tem todo o universo do Cortex também, né? Tem os aquele anãozinho, aí tem lá o chefão de fase e tudo mais, e já se interage, né? Eles têm um universo já do Crash construído, que no primeiro ficou meio ao relento, né? No 2 já tem uma historinha, né? Já tem uma base de história.
A Coco, que é a irmã dele, né? Que é a Coco Bandicoot lá, ela já é um ser mais inteligente que o Crash, porque o Crash, ele age tudo por impulso, né?
Verdade.
E você vê que é ela que descobre as coisas, ela já fala, ele
ela não parece
fala.
Com a Dixie do
sim, Donkey Kong 2. Que é aquele esquema, obrigatório de a contraparte feminina do personagem e tal, né?
Claro.
É, no primeiro jogo, eu acho que ele tinha que salvar a namorada dele, eu acho.
Sim, era essa a história.
Acho que Tauna era o nome dela. No primeiro você tinha que salvar a namorada, no segundo é mais o Cortex, que ele queria dominar o mundo. Que ele descobriu alguma coisa, não foi?
Ele
descobriu.
Quando ele cai lá da nave dele, o Crash mata o Cortex. Mata não, né? Derruba lá da nave. Aí o começo do 2 é ele caindo, ele gritando. Aí, buf, aí cai no chão. Aí ele cai ao lado de um cristal roxo, né? Ele consegue construir
o. Ele descobre o poder dos cristais, exato. Aí você tem que impedir ele.
Exato.
Aí ele, inclusive, separa esses cristais em todas as fases, né? Aí no final de cada fase que você pega um cristal, e aparece lá a cabeça gigante dele falando contigo. É, Crash, muito bem.
Muito bem. Na verdade, tá lá, filha da puta. Se ele tivesse trancado todos esses cristais na porra de um cofre, não tinha esse problema.
Aí eu vou falar igual o Easy. Também não tinha jogo.
É, não tinha jogo. Crash Bandicoot 3 Warped.
Que é o melhor jogo.
É animal.
Com certa facilidade é o melhor dos três.
Eles expandiram muito ali, muito.
Cara, tem fase do avião, tem fase do...
Na muralha da China.
Tem a em cima do tigre.
Não, na pré-história, né? Você tá na pré-história, tem Idade Média, tem tudo, né? Tem o Warped mesmo, né? Você viaja no, nas eras, né, cara?
Isso. As fases do futuro. Na verdade, a premissa desse... É que o Kauka, que é o irmão do Aku Aku, a máscara dele, é a máscara do mal.
Máscara do mal, exatamente. É.
E aí ele faz uma parceria lá com o Cortex pra ele dominar tudo, inclusive os tempos passados, né?
Faz uma parceria o quê? Eles trocam o banner?
Isso, uma permuta. Uma pequena permuta.
Eles
uma
trocam permuta. RTs. Eles
só como curiosidade, eu acabei de olhar no Metacritic, tem 91, velho, o Crash 3.
Excelente jogo, cara. Tem noção, não. Excelente o jogo.
Triple A, como se fala. Triple A, maluco.
Eu recomendo, Easy. Tu que possivelmente não jogou o Crash 3, dá uma jogada nele, cara. Tu vai gostar, cara. É uma plataforma mesmo bacanuda, cara.
Não, eu tô com ele aqui pra jogar, como eu falei.
E aí ele vem o sistema de escolha de fases igual o que o Jurandir, que era o que o Jurandir tava confundindo com o do 2.
Isso.
E aquele dia, aí sim, você para na frente do mundo e tem cinco fases pra você escolher, você para em cima do número e aí você pula naquele globo que tá a fase que você escolheu, né? E aí
você é teletransportado para aquela era, né?
Isso. E aí o legal é que tem as fases são alternadas. Então algumas fases são o Crash, algumas fases são a Coco. E aí a Coco, pela como ela é uma irmãzinha dele mais nova, é mais high-tech, então tem fase para ela com jogabilidade totalmente diferente. Tem a fase da que a gente falou da Muralha da China com o Tigre. Tem fase nela no
Jet Ski. Essa é icônica.
Nossa, então, a fase do jet ski, cara, tipo, você, eu não acreditava na água.
É absurdo, cara. Perfeito.
Eu não acreditava.
É ignorante, na verdade, é muito ignorante o negócio, cara. Você fica realmente surpreso, porque eu lembro que tinha um jogo do PlayStation, na época, que era um jogo de jet ski, cara. Eu não lembro como era.
Puta, era bastante popular porque ele tinha ele.
É o Jet Motor, né? Não?
Alguma coisa do tipo. Acho que sim.
Na verdade, não é um jet ski, é uma motinha voadora que tem umas fases na água.
Mas é engraçado porque o Crash 3 ele inseriu tanta coisa bacana, tanto veículo pra você andar com o Crash. Não,
a coisa que eu mais gosto do Crash 3 é que você ia pegando habilidades diferentes. É, por exemplo, tipo, tinha muitos lugares na fase.
Era nesse que tinham dois pulos, Caio?
Tinha. Você pegava o pulo duplo, você pegava aquela habilidade que quando você pulava, você começava a girar, ele meio que planava.
Isso!
No final do jogo, você pegava a bazuca de fruta.
Caraca, muito foda. Sim,
você tinha o chefe que usava isso, muito bom.
Cara, Crash 3 era genial, cara. Tem que parar.
O mais legal de tudo isso é que, assim, o Crash 3 foi o que eu mais joguei. Eu joguei tanto que nele você não fazia 100%. Você fazia 105%.
Exato, era muito.
Isso também é uma tradição, né?
Donkey Kong,
exatamente.
E tinha as fases bônus, especiais, que você só desbloqueava quando você fazia 100%. E, cara, tinha os time trials, que você tinha que correr muito, e os tempos eram muito absurdos.
Isso pra ganhar, pra ganhar aqueles itens raros, né, aquelas cruzinhas, né, sei lá, safira,
sim,
né?
Sim.
Isso é clássico pra estender a longevidade.
Não, ele tinha muito item por fase, assim, né, de você...
Tinha muita coisa pra explorar por fase, né?
Não, se você for pensar, ele fala de viagem no tempo, né? Então, quanto mais rápido você fizer determinada coisa, ele vai te dar um bônus por isso, né?
Cara, é absurdo o quão variado esse jogo
é. O Tigre, você montava num Tigre, lembra? Você montava num Tigre.
Porra, a Muralha da China. E, assim, esses veículos são legais porque, normalmente, quando tem, sei lá, um jogo de plataforma, ou o gênero que for, e eles implementam alguma coisa, geralmente fica meia boca. Uma fase de motinha num jogo de plataforma. Mas no Crash não, cara. A jogabilidade era muito boa nessas fases de veículos.
Cara, o Crash 3 tá de parabéns, hein? Jesus.
O Crash 3, ele conseguiu uma coisa que muita gente reclamou, por exemplo, do Sonic Adventure 2 do Dreamcast. O Sonic Adventure tentou fazer isso de misturar estilos de jogabilidade diferente, e muita gente reclamava das fases do Tails e do Robotnik. Muita gente reclamava das fases do Knuckles, que era aquela fase de você procurar as Esmeralda. Então,
eu posso falar de uma franquia que é o que o pessoal se importa, Bruno?
Qual?
Foi o que aconteceu com Donkey Kong 3. Donkey Kong 3, ele tentou inserir tanta coisa e não chega aos pés do 2.
Fala logo aqui que o Donkey Kong 3 é o meu menos favorito, hein?
De todo, everybody. Menos o Bruno, obviamente.
O 3 é melhor que o 2. O 3 é
tá
melhor
louco.
Que o
2. Muito melhor. Tá louco! Tá louco! Esse é o cara. Esse é o cara que falou que Final Fantasy 8 é melhor que todos os Final Fantasy 3, o 7 e tudo.
Você quer confusão de novo nos comentários, não
é
isso?
Apelido Bruno internamente é Bruno Mars. Sabe o cantor Bruno Mars? Esse aqui é o Bruno Mars, porque ele fala assim: não, eu concordo contigo, mas.
Aí nesse mais ele desmerece toda a sua argumentação.
Entendi e tal. O que você quis dizer, mas.
Bruno Mars.
Enfim, Crash 3.
Crash 3, ele conseguiu reunir tudo o que eles tentaram fazer no 2 e melhoraram. Porque acho que é nesse que tem um dinossauro também que você anda em cima dele.
Isso. Tem aquela fase que ao invés de você fugir do urso polar, você foge de um dinossauro.
Mas em cima de um dinossauro, né?
Em cima de um dinossauro.
É demais, cara, isso é demais. Os caras conseguiram atingir o ápice de possibilidades, porque cada mundo era um universo completamente diferente mesmo. Ele representava mesmo a diferença de mundos, né? Porque um era a Idade Média, apareciam os cavaleiros lá com a espada gigante querendo te matar. Aí depois tinha a pré-história lá, que era um dinossauro.
Ele matando o pobre do bodinho lá, coitado.
Tinha até o Egito, né? Tinha os
mundos. Tinha o Egito, tinha muita coisa. Tinha... as fases dentro das pirâmides. Tinha aquela fase, vocês lembram que é aquela fase? Que ela é escura e tem um besouro
em volta, cara, de
você iluminando, tipo, o caminho.
Vagalume,
era difícil demais.
É muito barão, jogaço, jogaço. Recomendo, inclusive, hoje, a gente tá falando aqui, eu comprei os jogos todos na PSN e fui jogar, cara. Estão todos ótimos pra jogar ainda, cara. Como tá bacana jogar.
Que pariu, mas é mesmo, mas é verdade mesmo.
É um jogo que envelheceu bem, a série envelheceu.
Não, até o primeiro, cara, se você pegar o primeiro Crash, o primeirão, e jogar, ele ainda é um jogo muito sólido, cara. Assim, a premissa, como eu falei, eu acho muito legal esse esquema de ele ser 3D, mas na verdade ele não é bem 3D, é aquele bem entre, assim, ele, o jogo tá colocando os pés, assim, tá entendendo? No ambiente 3D, mas ele ainda tá nas raízes de plataforma 2D e tal, tipo Mario, Sonic e coisa e tal. E os gráficos não são tão ruins, assim, pra um jogo, assim, não de lançamento, mas um jogo tão antigo da geração 32-bits, e a música é muito icônica, né? O personagem é carismático pra caralho, ele tem um
humor... É o carisma em pessoa.
Não, ele tem um humor natural, um humorzão natural.
Não, dele. E o humor do jogo, ele é muito assim, ele é tipo como, acho que o Evandro que falou, que se você não pega, as caixas que você não destruiu ao redor, ao longo da fase, no final, joga elas na caem cabeça. Na cabeça do Crash e explodem, assim, é um humor muito assim, é meio sádico, isso é bacana pra caralho, cara.
Wiz, até hoje não consegue diferenciar a minha voz da voz do Evandro, cara, é incrível.
Não, tudo não que lembrava.
Eu falo, ele pergunta se foi Evandro, caramba,
velho. Ele é um dos personagens mais carismáticos da história dos games.
Fato.
É muito irado.
É bizarro, né?
E não é muito reconhecido, cara, isso. Não muito reconhecido, que é uma pena, cara.
O que é bizarro, porque é um jogo que é da época dos 32-bits, que são, na minha opinião, foram os jogos que envelheceram pior, porque verdade. os gráficos
totalmente.
Em 3D e tal, né? Tipo, eles envelheceram, eles envelhecem muito pior do que os gráficos da era 16-bits.
Eles estavam testando a tecnologia, né, cara? Muita coisa era teste.
É que tanto que a Sony, o maior comercial dela era, olha, nós temos gráficos em 3D, então você era proibido de fazer jogos em 2D pro PlayStation no começo.
Sim.
Então por isso que saiu aquele monte de bizarrice feia pra caralho naquele começo, porque as pessoas ainda estavam aprendendo a desenvolver em 3D.
Será
que o Crash envelheceu muito bem, e o que é engraçado, porque você olha ele hoje, você fala, caramba, é um jogo bonito, mesmo ele sendo em 3D, 32 bits, que quase todos envelheceram muito mal.
Isso é muito, eu acho que as cores, né, direção artística, as cores, eu acho que tem, como é que se diz, tem uma grande parcela de crédito nisso, porque você pega um jogo assim, um jogo 3D, a gente tava falando do Jet Moto agora mesmo, né, eu tava vendo que o Jet Moto tava da nostalgia, bateu, e no meio da gravação fui no YouTube rapidinho pra ver uns vídeos, e ele não envelheceu tão bem quanto o Crash, mas de jeito nenhum, cara.
A maioria dos jogos daquela época não envelheceram.
Você sabe o que acontece com esses gráficos 3D dessa geração, cara? É o seguinte, se você tentou fazer o gráfico sério, um gráfico pesado, com cores sóbrias,
tentar ser realista, né?
O Resident Evil 1 fala por si, né, cara?
Então, nossa senhora,
é nojento, maluco, jogar hoje em dia.
Agora, se você faz um gráfico mais colorido, favorecendo as...
O cartunismo, né, a coisa cartunda.
Você pode ver que envelhece bem. Exemplo disso, o Crash, o Spyro envelheceu bem, o Clonoa envelheceu muito bem.
Clonoa é muito foda. Porque ele lembra quase desenho animado, né? Então,
Exatamente. Então
ele remete àqueles clássicos dos jogos do Super Nintendo da Disney. Disney, por exemplo, Aladdin, Rei Leão e tudo, tudo jogáveis perfeitamente hoje, cara, entendeu? Então era bem isso mesmo, Bruno.
E é engraçado, porque quando eu comprei o PlayStation, eu ficava ansioso quando que eles vão usar esse console foda pra fazer um jogo em 2D. E quando saiu, sei lá, Mega Man X4 e tal, aí eu falei, caralho, finalmente! Porque eles é um jogo que ele é 2D, ele é desenhado, né? Ele é pixelado e tal. Uhum. E só que ele utiliza as melhorias do console.
Usa anime, né, cara? Tem anime nas aberturas.
Por isso que eu falo que, cara, tipo, eu fico muito contente quando eu vejo jogos hoje em dia, sei lá, um Limbo... jogos em 2D hoje em dia, desenhados, porque eles são lindos, cara. Você usa a tecnologia que você tem hoje pra fazer jogos 2D desenhados, cara, ficam os jogos mais lindos do mundo. Sim. E as pessoas não fazem isso, ficam fazendo, tipo, esse bando de clone de Gears of War. Porra, faz um jogo 2D.
Cara, você quer saber um jogo 2D mais bonito da geração do Play 1, cara?
Qual?
Joga Mega Man 8, cara. É o jogo mais
bonito.
É bonito mesmo. Não é o mais bonito, mas é bonito.
Deixa eu ver se eu discordo,
Eu tô não. falando de bonito, tô falando de jogo não
achando,
bonito.
Não tô achando nada pra discordar.
Assim, jogo, por exemplo, 2D legal, o Castlevania, só que ele não é um jogo tão bonito, visualmente, quanto o Mega Man, cara. O Mega Man, você olha assim, cara...
Caraca, realmente é muito bonito, hein, Bruno?
E as cores usadas, cara, eles são realmente a...
É mesmo, a direção artística, se ela é bem pensada... Não é
gráfica, não é a tecnologia, não, é a direção artística mesmo que faz
exatamente.
Tudo, cara.
Exatamente.
Mas e Crash Team Racing?
Irado. Crash Team Racing, pra mim, de verdade, eu acho que até falei isso lá, o Caio vai lembrar, eu falei lá no Games on the Rocks, é o melhor jogo de kart, ele é melhor que
eu
Mario
também,
Kart.
Nossa, eu também acho.
Caralho, melhor que Mario Kart, isso.
Vai eu deixar? Também
não,
acho.
Não, gente. Peraí, o quê? O quê?
Cara, ó, aí... eu vou falar uma coisa, eu vou falar a verdade
fala
agora.
Assim, ó, o que o senhor falou, seu Bruno Carvalho?
O que, que o senhor falou?
Eu só vou dar um exemplo bem prático pra vocês, que é o seguinte.
Ah, não. Gente,
o Crash,
olha isso.
O Crash, ele é um jogo de kart divertidíssimo, bonito, todo feito em 3D. Mario Kart 64 é sprite colado
com aquele. Não. Eu vou ter que aceitar. Quando você falou Mario Kart, eu tava mais na cabeça do Mario Kart, o primeiro, que foi o pioneiro desse gênero de corrida galhofa. Mas eu tenho que admitir que realmente a técnica usada no Mario Kart 64. É um sprite nojenta.
Só que, Bruno, você tem que entender que não existiria Crash Team Racer se não existisse o Mario Kart.
Eu não tô discutindo isso. Eu só estou falando que, na minha opinião,
tá falando, o Crash Team Racing, a parte técnica da coisa. Não é verdade. Tem razão.
O Crash Team Racing, ele é um jogo divertidíssimo. Sim. E tecnicamente, ele é bem mais evoluído do que o Mario Kart.
Mas também, né? Pudera, né?
Mario não, mas Kart... a gente, acabei de dar um exemplo de Mario Kart 64.
Pra você ver, a técnica usada em Mario Kart não é tão diferente da técnica usada em um jogo lindo como Donkey Kong, por exemplo, que é a mesma coisa. É um sprite 3D pra simular um negócio que não é 3D de verdade.
Mas aí você vê a diferença de produto, né?
Sim.
Vê como saiu um Donkey Kong e vê como ficou um Mario 64 que você tá gritando toda hora. Colado. Parece colagem. Parece que alguém recortou um pedaço de papel e colou na tela, assim. Ó.
Não, é demais, aquele... cara, incrível, né? Tá ligado no South Park, quando eles fazem aquelas montagens, que é o cara, tipo, abrindo a boca, assim.
Isso mesmo.
O Mario Kart.
É, mas eu não acho justo enaltecer um jogo desmerecendo o outro, entendeu?
Claro, então vamos falar dos méritos do Crash Team Racing.
Por favor.
Por exemplo, ele foi o jogo que me fez comprar um multitap pro PlayStation, cara. Eu pegava ele, era divertidíssimo jogar quatro pessoas, cara. Era muito, muito foda. Ele me fez comprar um multitap e dois controles a mais só pra poder jogar quatro pessoas, cara.
Bruno
é
rico.
Muito... Não é que era rico, caramba. Se eu queria jogar, como é que eu ia fazer?
Vai pra locadora, menino. Sai de casa, sai de...
Condomínio, Jurandir. Pensa na pessoa crescendo no condomínio, jogando com multitap com ele mesmo.
Isso. Que locadora que tinha?
Botou a avó pra jogar, a empregada pra jogar, mas não joga com os amigos.
Que locadora tinha multitap? Fala pra mim que locadora tinha multitap. Para com isso.
Não tinha multitap, mas tinha gente, bro.
Tinha gente.
Não adianta, tudo bem. Você tem quatro pessoas lá na locadora, legal. Aí fica jogando de dois em dois. Parabéns, muito legal, parabéns.
Gritaria, tipo assistir os Vingadores na pré-estreia, todo mundo gritando absurdamente. Isso aí, meu filho.
A gente tirou sarro do Bruno lá no Games on the Rocks, quando ele foi gravar com a gente, que ele comprou dois PSP, né? É. Aí ele
até tira, hoje eu entendo isso, mas tudo bem, vai lá.
Pra jogar multiplayer.
Ele é o melhor anfitrião do mundo. Ele vai na sua casa, ele leva um videogame pra você jogar com ele. Você, não quero jogar. Não, joga aqui, vamos, eu trouxe o videogame, você vai jogar.
Comprei só pra
você jogar. Mas é verdade, você quer jogar um negócio, como é que você vai fazer?
Existe o sistema online, Bruno, você consegue jogar. Conhece a internet?
Não, caramba, peraí, eu tô falando o seguinte, você chega um PSP e tem um jogo muito legal, aí você fala pro seu cara, putz, seria legal a gente jogar multiplayer, e o cara não tem. Então você compra um pra você levar quando você for jogar com o cara, fala assim, pô, tá aqui, ó, entendeu? Não tem como você jogar multiplayer com alguém que não tem o videogame, caramba. É isso que eu fiz, eu comprei pra poder jogar com o pessoal.
Não, mas o Crash Team Racing, ele, tanto que na PSN eu não comprei todos os Crashes, eu comprei o 3 e o Crash Team Racing, porque o Crash Team Racing, inclusive, eu tava jogando ele ontem ou anteontem, quando o Bruno me avisou que a gente ia gravar, eu falei, não, deixa eu pegar isso aqui pra jogar. E ele tem umas fases extremamente difíceis, com uns caminhos muito fininhos e precipício do lado, o esquema de você pular pra derrapar, né, que só quem é locadora de elite faz curva assim, né, que você pula pra dar aquela derrapada, sim, você não freia.
Todo velocidade. Mundo que joga Mario Kart Online.
E, porque, cara, aquilo funciona muito bem. É um jogo muito bem resolvido. Você fala, caralho, tipo. E o engraçado é que o Crash Team Racing, ele começou a ser desenvolvido antes do 3, do Crash 3. Só que eles adiantaram tanto o desenvolvimento do 3 que eles falaram, não, beleza, vamos lançar o 3, depois a gente termina esse jogo de corrida. Porque tudo que eles já tinham pensado de veículo, esse tipo de coisa, eles colocaram no 3, viram como funcionava, e aí depois fizeram Crash Team Racing. Por isso que ele foi tão bom.
Muito bom. E é muito bom também porque você, quando você joga de 1 pra zerar, né, você tem mapas, né, tem um mapão.
História,
né?
Isso, não, o modo de história dele é aberto, é um mundo aberto e você vai pra corrida na sequência.
Isso que
você
é sensacional.
Quer.
Isso
você
é
vai sensacional. Fazer o que, assim, é muito, isso é uma coisa que é muito legal. Você não é obrigado a seguir uma sequência de corridas ou simplesmente escolher no mapinha lá. Você tem um mundo aberto e você vai correr o que você quiser.
E foi uma mudança de paradigma, verdade. Nossa senhora.
Verdade, mas é muito interessante isso porque você tá lá montado no seu carrinho, no seu kartzinho lá. Aí você, por exemplo, passa de uma fase, aí você ganha, por exemplo, uma chave. Aí pra você ir pra outro mundo, você tem que ter 5 chaves. Então você tem que passar as fases e pegando esses itens, isso, coletando esses itens, pra poder avançar no jogo. E isso era muito legal, cara, porque você jogava mais de uma vez em uma fase pra conseguir as coisas e você vai ficando perito na parada, né?
Era muito legal,
cara. Você usa, inclusive, o próprio universo Crash, por exemplo, você quebra a caixa, aí aparece um item lá que fica rodando. Até aparecer lá e você usa o item no o item de fase mesmo, né?
É, você deixava a caixa de nitro pra pessoa bater e explodir.
Isso.
Pode crer. Cara, que merda você de jogo bom, isso, cara. Tô muito porque querendo parar falar de gravar pra ela jogar,
velho. Ô, cara, eu tive jogando esse tempo todo, cara.
O que eu ia falar no começo da discussão sobre ser melhor ou não que o Mario Kart é que, de longe, é o melhor clone, entre aspas, de Mario Kart que existe.
É mesmo, né, cara?
Ele é tipo o Luke Skywalker, entendeu? Só que é melhor que o Obi-Wan, entendeu?
É aquela história de que o discípulo supera o mestre. Tipo, exato. Ok, que hoje em dia você o Mario Kart continuou e o Crash Team Racing não, né? Porque também a Naughty Dog faz outras coisas. Ela fez o...
Continua naquelas, né? Continua naquelas.
É, não, nenhum deles, nem sombra que é ele. Porque o caso do Team Racing, ele foi um jogo desenvolvido pela Naughty Dog mesmo. Esses outros... Isso.
É, do mesmo jeito que sai Dance Dance Revolution todo ano e ninguém lembra que sai.
É, mas tirando a trilogia original, você vê que quase todos os outros jogos do Crash saíram pra todas as plataformas, né? DS, PlayStation, Wii...
Isso, eu fiquei puto. Eu fiquei puto quando eu comprei o PlayStation 2.
Não era exclusivão?
Quando eu comprei o PlayStation 2 e o Crash, depois do 3, ele ia sair pra GameCube, ia sair pra Xbox. Não, cara, o Crash é o personagem do PlayStation. Só eu posso jogar com esse filho da puta. Mas não, aí depois, tipo, virou, virou o Sonic, que agora sai no videogame da Nintendo.
Que é um absurdo. Isso é absurdo. Inaceitável.
Deixa eu falar aqui um negócio. A galera mais nova, eles não tem nada equivalente à nossa revolta, indignação e incapacidade de aceitar a
ideia. Eles nunca vão entender isso.
Porque o que poderia ser equivalente hoje em dia?
É, o God of War sair pro Wii.
Caraca, pro Wii. Seria uma revolta esquisita.
Tiveram outros jogos, né, do Crash aí, que pouco importa, né?
É, teve o último jogo do Crash pra Play 1, foi o Crash Bash, que era um jogo do estilão Party, né, Mario Party, então você tinha várias atividades pra fazer. E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, esse jogo, se você jogar ele multiplayer, como na época já tinha um multitap, por exemplo, por causa do Crash Team Racing, ele é um jogo divertidíssimo pra jogar multiplayer, mas não segura, cara. Ele nem foi desenvolvido pela Naughty Dog, ele foi já o primeiro jogo Crash desenvolvido por outra empresa, que no caso foi a
Eurobond. Começa a terceirizar assim, é que eu começo...
Mas ele é um jogo divertido, é assim, naquela coisa, você tem a galera pra jogar em casa, festa, tá zoando, é um bom jogo pra você jogar. Se você tentar finalizar ele, já não é tão divertido assim.
O problema é porque ele saiu em 2000 e eu já tava com o PlayStation 2, né?
Justamente.
Aí... Morreu Maria Preá. Não rola. Eu já comecei a jogar já a outra geração, né? Mas se você for pegar esses 4 jogos, a trilogia original do Crash e o Racing, são 4 jogos excelentes, cara.
Fantástico.
Excelentes e que representam realmente a geração. Eu lembro de estar falando com o Bruno antes da gente começar a gravar que o quanto eu estava empolgado, porque quando a gente fala aqui do 99 Vidas, do Mega Drive, do Master, Super Nintendo, é bem nostalgia de criança, né? Se a gente for falar do PlayStation, a gente já tá bem mais velho.
Já era adolescência.
E bate uma saudade, às vezes, maior do que do Super Nintendo, cara. Porque foi uma fase, pelo menos pra mim, a geração PlayStation foi uma fase espetacular da minha vida gamer, cara.
É, e os jogos favoreciam também. Na verdade, assim, se você lembrar a geração 16-bits, 8-bits, você tinha franquias grandes, mas eram poucas franquias. A geração do PlayStation, cara, ela deu um boom em muita coisa que tem até hoje.
Sim, é Metal nasceu
Gear,
lá, né?
É, Metal Gear, Resident, Silent Hill. E a gente tá falando de um console só, a gente tá nem considerando a geração inteira, que foi 32 e 64, cara.
Isso.
Mas foi muito jogo bom que nasceu ali, cara. E pra mesmo os jogos ver, que já existiam, eles mudaram de direção totalmente. Que foi o caso do Final Fantasy, que entrou no mundo 3D, cara. Que foi aquela coisa que explodiu a cabeça de todo mundo, sabe?
Verdade. Isso é pra você ver que depois do Super Nintendo, o PlayStation é o console mais importante da história.
Eu concordo.
Eu concordo absolutamente.
Eu discordo. Eu acho que o console mais importante... Não. Eu tô falando sério. Eu acho que o PlayStation ele tem uma importância muito maior do que o Super Nintendo, porque ele transformou o mercado no que é hoje, cara. Se não fosse o PlayStation, você não teria o videogame o que é hoje.
É, você tem que admitir mesmo, isso é verdade, cara. A gente tem uma conexão emocional imensa com o Super Nintendo, mas o que o Bruno falou é verdade mesmo. O PlayStation, ele blockbusterizou o videogame, cara, eu acho.
Mas é porque muita coisa do PlayStation datou, né? Então é difícil você resgatar alguns jogos que foram importantes pra aquela geração e ficaram lá, entendeu? Então o Super Nintendo... Por causa do seu visual cartunesco, na maioria das vezes, ele eternizou o jogo, né?
Não, claro, todos têm os seus jogos bons. A única coisa que eu quis dizer com o que eu falei do Play 1 é que o mercado de videogame é assim hoje, é um mercado mais adulto, porque até o Super Nintendo você não tinha jogo raros jogos pra público adulto.
Verdade,
cara.
Verdade. O PlayStation é a maturidade.
O PlayStation chegou e falou assim, aqui não é lugar só pra criança. A gente tem jogo pra criança? Tem o Crash, tem o Spyro, tem esses jogos. Só que aqui, meu amigo, aqui é lugar pra adulto. Tem jogo, tem Resident Evil, tem Silent Hill, tem Metal Gear, que foi uma coisa absurda.
Cara,
que
Metal pegou Gear.
E transformou a mídia, porque era um filme que era interativo, cara, Metal
Nossa,
Gear.
Isso é incrível mesmo, absurda. Isso é incrível mesmo.
Chrono Cross, você lembra do Vangrat Story?
Vangrat.
Mas eu acho engraçado, porque assim, a indústria dos videogames, ela é uma indústria nova, entre aspas. Então ela foi evoluindo junto com o seu público. Então as crianças que jogavam Super Mario no Super Nintendo, quando eles chegaram no PlayStation, eles já eram adolescentes. Então eles queriam uma coisa mais desenvolvida.
É, isso faz sentido. Isso, ele cresceu junto com o público mesmo. É verdade.
Isso que é sensacional. Porque, por exemplo, nós que temos, sei lá, nossos 25, 30 anos, a gente pegou exatamente isso. A nossa adolescência foi a adolescência dos videogames. A nossa infância foi a infância dos videogames. Isso é sensacional de quando você percebe que, tipo, a indústria tá crescendo junto com você. Agora você é adulto, você tem o seu emprego, você é pai de família, você é isso e aquilo, e você às vezes quer um entretenimento pra adulto, uma coisa que vai te fazer pensar, uma coisa que vai te fazer refletir a sua vida. E você tem isso, porque as pessoas que estão fazendo videogames, elas cresceram também com isso e são adultas como você, com toda a bagagem que você tem.
E é por isso que eu falei do caso da Sony, porque a Sony foi a primeira a perceber isso, cara. Por que a Nintendo sofreu durante duas gerações até voltar agora a ter sucesso com o Wii, cara? Porque no 64 e no GameCube, a Nintendo teimava que videogame ainda era, ela tinha que fazer jogo pra criança, Então, tanto que os jogos de 64 fizeram sucesso, era o quê? Era Mario 64, Mario Kart 64. Ah, o Zelda, que apesar da temática ser RPG um pouquinho mais adolescente e adulto, o design não ajudava, ele era um jogo mais infantilizado. GameCube, então, nem se fala.
Cara, eu acho, eu lembro que no GameCube, quando saiu o Eternal Darkness, todo mundo pirou, porque Exato. Finalmente um jogo adulto num console da Nintendo, caralho, eles estão olhando pra gente, que bom, vai ser sempre assim. Não, não foi.
E se perdeu no meio, porque Eternal Darkness era um jogo fantástico,
era ótimo.
Tema adulto, lindaço, e se perdeu no fracasso que foi o GameCube. Fracasso de vendas, tá, gente? Não tô dizendo que não tem jogo bom pro GameCube, tem jogo bom pro GameCube, só
sei,
que...
Sei. Não, você conta com os dedos das mãos, assim, os
Exatamente,
jogos fodas, realmente.
As mãos do Lula, né, você conta.
Resident Evil Remake.
Nas mãos do 3D lá do Jovem Nerd.
Eu queria que todo remake fosse feito como foi o Resident Evil Remake, cara. Que Resident Evil foda. Isso é um remake.
Eu ainda não joguei.
Cara.
Vou jogar onde? Vou comprar um GameCube pra jogar?
Ué, compra um Wii. O Wii roda jogo de GameCube.
Tá bom, vou comprar um Wii pra jogar.
Mas já tá difícil comprar um Wii pelo Wii. Comprar um Wii
pra jogar jogo de GameCube. E outro remake que vale a pena, último, é o Metal Gear Solid Twin Snakes.
Twin Snakes é foda pra caralho.
Puta que pariu, velho.
Bom, bora. Vocês viram o potencial que nós temos agora? Abrimos a porteira. Vamos falar muito sobre a geração PlayStation. Não vamos esquecer também os antigos, só pra avisar, tá, gente? O pessoal fala, não, chegou no PlayStation, não vamos falar mais do Super Nintendo nem Mega.
Meu Deus do céu, 99 vidas não é mais o mesmo.
Exato.
É, gente... Esse cara estragou o podcast. Pô, né? Eu acho que vai ter
a
gente
culpa
que
é minha, tá, gente?
É, a culpa acho que vai ter
é
gente
minha. Não, o pessoal, não, o pessoal vai falar assim, ó, esse 99 vidas é vendido. Chamou o Caio por causa do Games on the Rocks, lá estragou a essência do 99 vidas, porque agora só vai falar de jogo novo, gente.
Bom, o leque está aberto, vamos falar de muitos jogos do PlayStation. O Bruno já falou de vários aí, de Metal Gear, Silent Hill, Resident Evil, já é uma abertura gigante. Então calma, muita calma, nessa. Não é semana que vem que vamos falar sobre Metal Gear. Então,
não, por minha causa, aí. Semana que vem vocês vão falar de God of War 3.
Ô, louco.
Ainda é nostalgia, né? Nostalgia da semana passada.
Exatamente.
Mas sabe o que é o esquema? Eu tava pensando um dia, eventualmente...
Assim, a gente vai falar.
Gente, a gente vai falar de todos os jogos clássicos da época. Então, a gente vai começar naturalmente, como o tempo não para, o que talvez...
Cazuza, hoje... caralho. Como é que é? Cazuza, o tempo não para.
Que doente. Não, porque eu tô falando o seguinte, eventualmente a gente vai começar a abordar jogos que são um pouco mais recentes do que coisa de Master System e Super Nintendo. Sim. Porque o tempo não para, porra. Eventualmente, o que saiu em, assim, digamos assim, se a gente começou o 99 vidas faz o quê? Faz 2 anos quase já, né?
Isso.
Sim.
Pois mais, é, depois...
10 anos.
Tem coisa que o tempo não para, né, porra? Então, tipo, os jogos de, digamos, um jogo de PlayStation, que quando a gente começou o 99 vidas não era tão, não era tão antigo pro escopo do programa, daqui a mais 2 anos já vai... Se passaram 4 anos, então o negócio já é mais antigo. A gente vai destravando jogos novos que, quando a gente começou, talvez não fosse tão, entre aspas, nostálgicos, mas como o tempo não para, o negócio vai ficando velho e começa a valer, entendeu? Então, acho extremamente justo.
O Wizzy falou o tempo não parou umas 10 vezes nessa mesma frase, cara, incrível.
E todas as vezes que ele falou, eu imaginei o Cazuza cantando.
Exatamente.
Cazuza quase levanta do túmulo.
A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para.
E o mais engraçado, que acho que foi até o Bruno que falou lá no Games on the Rock, quando ele esteve lá, o Caio Teixeira, mas aí vai ser muito limitado o teu conteúdo. O Bruno falou uma coisa corretíssima, que muito pelo contrário. Vocês estão limitados pelo futuro, a gente se limita pelo que já aconteceu, e já aconteceu coisa pra caralho.
Pois não, é. E outra, um dia tudo vai ser velho, um dia tudo
isso
tá pra...
Isso que eu tô falando, porque o tempo não para.
Ô, caraca, meu Deus, Cazuza.
O tempo do cast, o tempo não para. Agora, vamos colocar a opinião de cada um, já que a gente pegou a série Crash do Play 1 e o Crash Team Racing e tal. Quais os favoritos?
Eu começo logo.
Um só, favorito, por favor.
Um só, o primeiro. Pra mim é o primeiro.
O que tu jogou agora, né?
Porque foi o que eu joguei, porque foi muito significativo naquele momento da transição entre o 2D e o 3D, e porque ele é um jogo muito antigo que se manteve muito jogável ainda, cara. Ele não envelheceu mal, ele envelheceu muito bem, cara. Isso é muito, é muito difícil você pegar um jogo 3D, gráfico 3D do PlayStation. O primeiro foi lançado quando? 96?
96.
Isso, 96. 96,
exatamente. Pois é. Você pegar um jogo de 96 do PlayStation e ver hoje em dia, cara, é muito difícil você pegar uma parada que tem um look tão bom quanto o do Crash. Sim. Então eu acho que eu vou eleger ele como o principal. Pela revolução e pelo quanto ele envelheceu tão bem.
Evandro.
Cara, eu acho que o 3 é o melhor, mas o meu favorito que eu vou escolher é o Team Racing, que é o que eu mais joguei e o mais divertido.
Muito bom. O Team Racing é, na verdade, a cara da locadora, né, cara?
Sim, porra, aqui em casa lotava de moleque pra jogar, era absurdo.
Muito bom, muito bom. Caio Corraine.
Eu fico com o Crash 3, porque, na minha opinião, foi onde a série atingiu a plenitude.
Sim.
Tipo, ele. Tudo que ele tinha feito de bom, ele manteve. Tudo que não deu muito certo, ele descartou. E ao mesmo tempo, o 3 ele construiu o caminho para sair o Team Racing depois. Então eu acho que aquilo é um jogo de jogo de plataforma do PlayStation, do primeiro PlayStation, eu acho que ele é o melhor de todos.
Muito bom, Bruno.
Bom, pra mim eu vou de Crash Team Racing, cara, esse jogo é fantástico. Eu adoro os jogos do Crash de plataforma, mas o Crash Team Racing, ele é diversão garantida, cara. Pra você ter uma ideia o quão divertido ele é, eu pegava o meu Play, eu levava pro trabalho pra jogar.
Caralho, tu tinha quantos, cara? PlayStation? 2?
Não, eu jogava com multitap na época, caramba. A gente jogava, pegava o pessoal do trabalho pra jogar Crash Team Racing de 4 pessoas, cara, jogando em 4 pessoas.
Eu jogava CS no trabalho, um forte abraço pra você.
Porra, eu também já fiz isso. Seu papo pra mim é de noob. Vou te falar uma coisa, teve um cara que foi mandado embora da empresa, isso é sério. Porque ele fez um mapa, ele construiu um mapa da empresa e usava os servidores da empresa. Nossa. Pra jogar no mapa com CS.
Aplausos, gênio.
Foi mandado embora.
Gênio da empresa.
Causa. Foi embora por justa causa.
Muito bem.
Só que o mapa ficou e o pessoal...
A história ficou, tá aí, tá sendo citado na vida.
Ele sai pela porta da empresa gritando, worth it!
Jason, se você estiver ouvindo, Jason, pra você um abraço aí.
Jason!
Caralho. Ô Bruno, então é o Race mesmo, então?
Isso, muito o próprio.
Bem. Eu fico com o Crash 1 pela importância, pela nostalgia, principalmente pela nostalgia e pela trilha sonora.
Olha aí.
É interessante porque o Crash 3, ele é muito melhor em todos os aspectos que o primeiro. Mas a importância que tem o primeiro...
É o que eu falei.
De ter dado pontapé em tudo isso, e ainda está bom pra jogar hoje, porra, não tem pra onde correr.
Sabe uma importância que a gente não levantou sobre o Crash 1, cara? Se não fosse o Crash 1, quem joga, gosta de videogame aí hoje, não existiria Uncharted, porque o Crash 1 foi o que salvou a Naughty
Dog. Olha aí,
a Naughty Dog. Da extinção, cara, porque assim...
Naughty Dog, não cachorro.
Antes disso... A Naughty Dog, ela tinha feito o Way of the
World. Não, Naughty Dog não.
Tá bom, Naughty Dog, é Naughty Dog.
I am Naughty Dog, não, já dizia.
Ela tava falindo por causa de um jogo do 3DO que ela tinha feito, que era um clone de Mortal Kombat.
Caralho, e tudo associado ao 3DO é um fracasso retumbante. Né?
Pode crer, né? A zica do 3DO é uma parada
aí, cara. Levou todo mundo junto, maluco.
O que salvou ela foi a Universal ter fechado um contrato pra ela fazer os 3 Crashes, cara. Porque, ó, se não fosse isso, não existiria Uncharted, não existiria Jack and Dexter pro Play 2, então...
É sensacional.
E outra coisa, cara, a gente precisa fazer um cast só sobre a Naughty Dog, ou a Naughty Dog, porque eles só fazem, tirando esses primeiros que eu falei, o Way of the Warrior... Porque
o Bruno quer falar meia hora sobre o Way of the Warrior.
Tô vendo.
Não, é justamente o contrário. Tirando esse jogo do Way of the Warrior e um RPG que eles fizeram pro Mega Drive, eles só fizeram franquia foda, só jogo foda, que foi o Crash... Que foi o Jack and Dexter e agora com Uncharted.
É a Blizzard dos consoles, cara. A
Blizzard dos consoles.
A Naughty Dog. A Naughty Dog Dog No. Caio, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, Caio, aqui no 99 Vidas.
Eu agradeço, foi um prazer inenarrável de estar aqui com vocês.
Se os ouvintes quiserem te encontrar, Caio, onde que eles te encontram?
Se eles quiserem me encontrar, eles vão entrar no site arena.ig.com.br. E lá nós temos o nosso podcast, o Games on the Rocks, que sai toda semana, toda quarta-feira. Isso. E a gente... O Bruno participou conosco os dois episódios passados. E foi extremamente divertido. Tanto que o Bruno, que não bebe, ele ficou bêbado conosco.
É tipo quem não fuma, mas tá ao lado de quem tá fumando, aí você
exatamente.
Chega em casa com cheiro de cigarro, né?
Porque lá nós gravamos enquanto a gente bebe. É um papo bem, bem botecão mesmo, todo mundo gritando, o que, que você tá falando, cala a boca e tal. E o Bruno percebeu isso quando ele contou a história do videogame de madeira dele.
Sim.
Inclusive, uma história... Você já contou essa história aqui, Bruno?
Não, foi lá,
por
foi
favor,
a primeira
conta.
Vez, cara.
Conta algum dia, que a história é boa demais.
Então, o Games on the Rocks que eu participei ainda é considerado o melhor
episódio? É considerado o mais popular de todos os tempos.
Claro, né?
Exatamente.
Óbvio.
Não, mas é um dos melhores mesmo. Foi o episódio que a gente falou sobre os jogos que mudaram.
Porque o pessoal chorou, né? O pessoal chorou?
No final do episódio, a gente tava, tipo... Quando a gente desligou o gravador, a gente falou... Pô, que episódio legal, né? Tipo, tava todo mundo com... Sabe quando você sente aquele quentinho no coração?
É, tá maravilha. Que
poder da amizade, poder da amizade.
Tem um link aqui no post desses episódios... Inclusive o Twitter é Arena IG também?
Exatamente, @ Arena IG.
Bom, É isso, deixa aí o seu comentário sobre esse programa especialíssimo. Siga a gente no 99vidas, @99vidas, mande um e-mail pra gente, 99vidascast@gmail.com. Muito obrigado e até semana que vem.
Game over.
Jason!